HU Pode.
Pode?
Pode.
Olá, pessoal. O tema do podcast de hoje será convulsão febril. Um tema relevante em pediatria que, apesar de ter evolução benigna, gera grande angústia nos familiares. Abordaremos a apresentação clínica, diagnóstico, abordagem no pronto-socorro infantil e orientações de seguimento.
Eu sou a Keila.
Eu sou a Stephanie.
Eu sou o Felipe.
Nós somos residentes de pediatria da Faculdade de Medicina da USP. Você está de plantão no pronto-socorro infantil do HU e ouve a campainha que solicita atendimento médico. Você sai para realizar a triagem e ouve o choro da mãe. A mãe segura no colo uma criança de 3 anos que está inconsciente.
Doutor, meu filho está morrendo! Me ajuda!
Você, que já realizou o PAUS, avalia rapidamente a impressão inicial da criança. Encontra-se inconsciente, com respiração regular e corada.
Nós vamos cuidar do seu filho. Vamos levá-lo para a sala de emergência.
Você lê a ficha que a mãe te entrega. A criança se chama Lucas e tem 3 anos. Os pais são Ana e Jefferson. Você coloca o paciente na sala de emergência e a equipe rapidamente chega. Os pais ficam presentes em silêncio em um canto da sala.
Vamos monitorizar o Lucas. Monitor cardíaco, saturação, acesso venoso periférico e máscara não reinalante de oxigênio.
Enquanto a equipe realiza os passos solicitados, você inicia a avaliação sistematizada com o ABCDE. A. Via aérea pérvia, sem sinais de obstrução. B. Expansibilidade preservada, ausculta sem alterações. Saturação de oxigênio 97%, frequência respiratória 21%. C. Tempo de enchimento capilar menor de 3 segundos, pulsos periféricos amplos e cheios, pressão arterial adequada para a idade, ausculta sem alterações, frequência cardíaca 115. D. Pupilas fotorreagentes e isocóricas, Glasgow de 11, abertura ocular a dor, choro consolável e localização de dor. Glicemia capilar de 80. E. Sem lesões aparentes. Temperatura axilar de 38,5. Otoscopia com leve hiperemia e orofaringe sem exudato. Como a criança está estável, você inicia o mnemônico Sample.
O que aconteceu com o Lucas em casa?
Ele ficou se batendo todinho, com os braços e as pernas durinhos, virou os olhos e fez xixi na roupa. Depois ele dormiu e agora ele não quer acordar.
Isso aconteceu há quanto tempo?
Faz uns 5 minutos, doutor. Foi agorinha mesmo. Nós moramos aqui do lado e viemos correndo com ele.
E o Lucas estava bem antes de ficar se batendo?
Ah, mais ou menos. Ontem ele começou a ficar com o nariz escorrendo, teve febre, tinha dado 39,5 a temperatura dele ontem. Daí ele ficou meio amuadinho, sabe? Eu dei 15 gotas de dipirona e ele melhorou. Voltou a brincar e ficou mais animado. Hoje, ele amanheceu enjoadinho de novo. Eu fui ver a temperatura e estava 38. Eu ia pegar o dipirona para dar de novo, só que aí ele começou a se bater, virar os olhos e babar. Eu fiquei desesperada. Chamei meu marido para ajudar. Mas quando ele chegou, o Lucas já tinha parado e estava todo molinho. Nós colocamos ele no carro e trouxemos correndo para cá.
E então, o que o Lucas teve? Pela história trazida pelos pais, o quadro do Lucas é muito sugestivo de crise convulsiva febril, por ser uma crise desencadeada por febre em uma criança rígida de 3 anos, sem sinais de infecção de sistema nervoso central pela história, exame físico, ou de outras patologias neurológicas ou metabólicas. Nesse caso, o Lucas já chegou no pós-iquital. O mais importante é realizar um bom exame físico para detectar a possível fonte de infecção. No nosso exame, ele apresentava somente uma hiperemia na otoscopia, mas na história, a mãe referiu coriza um dia, o que indica uma possível infecção viral envolvida na etiologia da febre e na ocorrência da convulsão. Foi realizada somente coleta de pesquisa de vírus respiratórios e levado para observação até a recuperação da consciência.
A maioria das convulsões febris já cessou quando a criança é trazida para emergência. Dessa forma, não é necessário o tratamento abortivo das crises. Medidas de suporte para manter a via aérea pérvia, uma boa oxigenação e a estabilidade hemodinâmica são essenciais. O oxigênio deverá ser indicado se houver cianose no atendimento inicial, caso contrário, ele não é necessário. Agora, se a criança chega convulsionando, o tratamento segue o algoritmo da abordagem da crise convulsiva. A medicação de primeira escolha a ser administrada é o benzodiazepínico, Caso o paciente possua acesso venoso, podemos usar o diazepam 0,2 a 0,3 mg por quilo. Ou, se não tiver acesso, não for possível fazer o acesso venoso rápido, pode-se utilizar o midazolam via intramuscular na dose de 0,2 mg por quilo. Eles podem ser repetidos duas vezes com intervalo de 5 minutos. E caso a crise não cesse, está indicada a fenitoína na dose de ataque de 20 mg por quilo. No caso do Lucas, isso não foi necessário, porque na chegada ele havia parado de convulsionar, estava estável do ponto de vista respiratório e hemodinâmico. A crise febril, por definição, é a crise que ocorre associada à febre em crianças de 6 meses até 5 a 6 anos de idade. É a forma mais comum de crises convulsivas na infância, afetando em média 2 a 4% das crianças.
As crises febris são classificadas em simples e complexas. Esta divisão é importante de ser caracterizada porque tem implicações no manejo da criança. Crise febril simples é aquela que se apresenta como uma crise tônico-clônica generalizada, com duração inferior a 15 minutos e que não tenha recorrência nas próximas 24 horas. A maior parte das convulsões febris se encaixa aqui e, felizmente, apresenta um bom prognóstico, com recuperação espontânea e completa. Já se sabe que uma criança que tem apresentado este tipo de convulsão febril tem a chance de epilepsia futura de 1 a 2% maior que a média populacional. A crise febril complexa já é diferente. Pode ser uma crise focal, uma crise seguida de alterações neurológicas pós-iquitais ou que tenha duração superior a 15 minutos, ou apresente recorrência nas 24 horas. O risco de recorrência na infância e a chance de convulsões e febris futuras é consideravelmente maior, sendo de 5 a 10% acima da média populacional.
O que causa crise convulsiva febril ainda é controverso na literatura. Poucos fatores de risco foram identificados e os relatados ainda são alvo de discussão. O mais importante deles é a temperatura da febre. O limiar de convulsão pode variar entre os indivíduos, sendo necessário alcançar a temperatura mais alta em algumas crianças do que em outras. O valor absoluto da temperatura é mais importante do que a velocidade de subida, ao contrário do que pode ser veiculado pelo senso comum. Outros fatores de risco incluem infecções, principalmente as virais, imunização recente e história familiar positiva para convulsões febris. Entre os parentes de primeiro grau de crianças com convulsões febris, cerca de 10 a 20% tiveram ou terão o mesmo quadro.
A grande questão na crise febril é quando investigar com exames complementares. O que é demonstrado na revisão realizada pela Academia Americana de Pediatria em 2011 é que a criança que apresenta uma crise convulsiva simples, desde que não apresente outra justificativa, não necessita de exames de imagem ou laboratoriais. O guideline da Academia Americana de Pediatria recomenda a coleta de líquor em crianças que se apresentam com história de febre e convulsões e apresentam sinais meníngeos ou apresentação clínica sugestiva de infecção intracraniana. A coleta também deve ser considerada em crianças entre 6 e 12 meses com status vacinal incompleto para hemófilos influenza e para o pneumococo. Não existe indicação de realizar eletroencefalograma de rotina em crianças com crise simples, sem outros déficits neurológicos. Da mesma forma, o exame de imagem não deve ser solicitado de rotina para esses casos.
Se estamos perante uma crise convulsiva complexa ou estado de mal convulsivo, a investigação deverá ser guiada a partir dos demais achados da história clínica e do exame físico. Cerca de 5% das crianças podem apresentar convulsão febril como um estado de mal convulsivo, e apesar de ser uma manifestação que preocupa em relação à presença de infecção de sistema nervoso central, um estudo que avaliou 1.382 crianças entre 2001 e 2007 observou que o mesmo estado de mal em crianças com crise febril não estava associado à infecção de sistema nervoso central.
A crise febril tem bom prognóstico. Sequelas neurológicas, déficits neurológicos, deficiência intelectual e distúrbio comportamental são raros após convulsões febris, como foi demonstrado em um estudo longitudinal que comparou o desenvolvimento neuropsicomotor de 159 crianças após convulsão febril com 142 controles. Aproximadamente 30% das crianças apresentam recorrência das crises, tendo como fatores de risco idade menor que um ano na primeira crise, história de convulsão febril em parente de primeiro grau, baixo grau de febre na vigência da crise e breve duração entre o início da febre e a convulsão. Cerca de 50 a 75% das recorrências ocorrem no período de um ano após a primeira crise. Apesar de uma taxa significativa de recorrência, nas crises febris simples, não existem evidências que corroboram com o uso de medicações profiláticas. Já nas crises complexas ou em estado de mal convulsivo, existe indicação de uma investigação mais aprofundada com eletroencefalograma e avaliação neurológica, e o uso de anticonvulsivantes pode ser indicado.
É necessário dar alguma medicação na alta hospitalar? Apesar de ser comum a recomendação da administração de antipirético profilático na crise febril, na nossa prática isso não reduz a ocorrência das crises e não deve ser orientado. Outra dúvida muito frequente é se quem teve crise febril será um epilético. Em uma criança normal com uma convulsão febril simples, o risco de se tornar epiléptico é de aproximadamente 1 a 2%, pouco acima da população geral. Para crianças com convulsões febris complexas, uma história anormal do desenvolvimento ou uma história familiar de epilepsia, o risco é de cerca de 5 a 10%.
No nosso caso, a mãe do Lucas estava muito desesperada. Na alta, o mais importante é reforçar para os pais o caráter benigno da crise febril e que não serão todos os episódios de febre que a criança terá convulsão. Na recorrência da crise, orientar manter a calma, liberar a via aérea de secreções através de uma gaze ou virando a criança de lado sem limitar os movimentos. Não segurar a língua da criança, desafrouxar as roupas e protegê-la de eventuais traumas que possam ocorrer durante a crise. O uso de diazepam via retal pode ser orientado no momento da crise. O acompanhamento com o pediatra deve ser reforçado. Bom, pessoal, esse foi o podcast de convulsão febril, um tema relevante na pediatria e que sempre vale a pena relembrar. Esperamos que tenham gostado. Abraços!
HU pode.
Pode? Pode!